Estamos de volta com o programa Estação CBN e agora a gente fala de teatro. Ouvinte, olha que dica legal para a próxima semana. Nos dias 2 e 5 de abril, no Teatro Arena do SESC Centro, acontecerá apresentações gratuitas da peça teatral Memórias de Rádio. Uma peça teatral que amplifica vozes e silêncios de experiências sufocadas. Quem vai falar um pouquinho melhor sobre essa programação dos dois dias é a Joana Dias, integrante do Grupo Beco, que já está aqui conectada. Joana, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por falar com a gente. Eu quero que você conte, primeiramente, um pouquinho da história do Grupo Beco. Há quanto tempo ele existe?
Bom, eu quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui nas ondas do rádio, falando sobre o nosso trabalho. O Grupo Beco é um grupo que nasceu nos corredores da Universidade Federal do Acre, com um grupo que estava experimentando processo de criação, né, de teatro de forma livre, explorando o espaço da cidade, né? E aí o primeiro trabalho foi uma peça teatral baseada num texto da Florentina Esteves, chamado Beco do Mijo. A Florentina, para quem não conhece, viveu ali na Gameleira, né, ali nas proximidades da Cidade de Agosto, e escreveu sobre a cidade de Rio Branco. E uma adaptação desse texto deu origem à peça teatral Beco do Mijo. E aí esse nome pegou, né? E a gente tem aí o Grupo Beco trabalhando com teatro em Rio Branco já há muito tempo, e desde 2018 percorreu muitos desvios com essa peça de teatro Memórias de Rádio, né? É um trabalho que a gente já fez em 2019, 2020, e retomou agora, né, para essa estreia em 2025.
Que legal. Essa peça, ela discute cidade, memória e também interdições da Rio Branco dos anos 70. Por que esse ano foi escolhido? Como surgiu essa ideia das memórias da rádio?
Bom, a Memórias de Rádio é uma dramaturgia, um texto teatral, né, escrito por Gerson Albuquerque, que é um professor da Universidade Federal do Acre. E a gente fez adaptações, né, a peça é inspirada nesse texto, e ele situa, né, Rio Branco, na verdade, assim, é importante ressaltar, né, que a gente tem uma Rio Branco da década de 70, um contexto de ditadura militar, né, mas, ao mesmo tempo, essa peça, ela trabalha com uma multiplicidade de tempos, né. Então, a gente tem Rio Branco na década de 70, mas a gente tem também abordagens de memória que desorganizam um pouco essa ideia de passado, presente, futuro, né? E mostra um tempo simultâneo, né, de idas e vindas, de circularidade. Então, a gente está falando de Rio Branco na década de 70 a partir dos dias de hoje, né? Ressignificada pela nossa prática da cidade de hoje. E também com os nossos sonhos, nossos horizontes, né?
Que legal.
Então,
é uma né?
Isso. A gente está falando sobre patrimônio da cidade, sobre tombamento, sobre esquecimento, sobre memória, né? Então, a gente está abordando os espaços da cidade também nessa perspectiva, né? Que nos levam para o passado, que nos trazem memórias, mas que a gente vive no presente, né? Então, esse jogo de tempo e espaço com a cidade de Rio Branco é uma das principais características da cidade, né? Como é que a gente fala da história da cidade com poesia.
Com certeza. E como toda boa história, eu acredito que os personagens se entrelaçam aí com as narrativas. Eu queria que você contasse um pouquinho de cada personagem e como eles vão ter esse entrelaço, Joana.
Bom, a gente tem como personagem central da peça o rádio, né? Então, é um experimento novo para o grupo, né? A gente trazer, assim, um personagem eletrônico né, tentar trazer as ondas do rádio como personagem para a história, né? Então a gente tem projeções, a gente tem uma mistura de linguagens, né, que trazem para a cena essas experimentações, para além dos corpos presentes, né? Mas a gente tem também duas mulheres, né, muito importantes, que é Valda e Sara, né, que contam do seu cotidiano, que mostram os lugares onde vivem, seus sonhos, suas vergonhas, seus medos, né, a sutileza assim, da vida cotidiana, porque a gente está falando de um contexto também assim, de uma série de impossibilidades, né? A gente tem um mote da peça é falar sobre interdição, né? Aquilo que não pode ser dito, aquilo que é proibido, aquilo que é interditado, né? O nosso próprio processo criativo foi interrompido por uma pandemia, né, com o fechamento dos espaços artísticos, com o isolamento social. Então, todo o malabarismo, né, criativo para lidar com todas essas violências, né, foi muito marcante no nosso processo. Então, isso se reflete na forma como a gente vive, né? Onde a gente pode ir, como a gente deve se comportar, como a gente pertence ao lugar de onde a gente é, né? O que é ser uma mulher de carne, osso, suor, lágrima, né? Então, Valda e Sara estão abrindo, né, seus corações, contando das suas experiências de vida, né?
Sim.
Costurando essas vidas com a história da cidade, com seus sonhos. Então, são camadas assim, que a gente vai navegando ao longo da peça, né? Essas personagens vão se apresentando.
Que bacana.
E também é uma coisa importante a gente falar que todo mundo participa do espetáculo, né? Porque a gente tenta
funciona.
Quebrar um pouco com essa ideia do show, né? Da peça como um grande espetáculo. A gente está vivenciando uma narrativa que é construída junto com o público, né? Então a gente está ali para fazer teatro junto. Então todo mundo entrou no teatro, todo mundo é personagem.
Que bacana, muito interessante, porque isso puxa muito o público e agrada muito também. Essa montagem, você estava aí contando, ela foi coordenada por um grupo majoritariamente feminino. Como que isso influenciou no processo criativo, Joana?
Essa é vamos dizer assim, um caminho de aprendizagem muito grande, né, assim, pra gente, no Grupo Beco, tá, assim, muito debruçado, nós estamos muito debruçadas sobre o significado de trabalhar com mulheres, né, de conhecer e interagir e amar as mulheres, né. A gente tem muitos desafios para sair do óbvio, né, de como a gente aborda o que é o feminino, né, as trajetórias de vida das mulheres, trabalhar entre mulheres é um grande aprendizado, né, que é importante dizer, assim, a gente não está trazendo para a peça heroínas, mulheres fortes, né, que superaram as dificuldades da vida. A gente está trazendo um turbilhão, né, de mistura de sentimentos, de dúvidas, de riscos, de tentativas e reflexões e brincadeiras, né, de sonho, de diversão, que compõem esse universo dessas mulheres, né? Então, não é uma narrativa pronta, também a gente vem construindo, e vai ser muito importante a gente estar no SESC, que é um espaço muito importante para o Teatro de Rio Branco também.
Sim.
Junto com as pessoas, né, para poder, de fato, ter um diálogo, ter uma vivência junto e a gente poder conversar sobre o que é, né, a vida de uma mulher na cidade de Rio Branco, na década de 70 e hoje.
Que bacana, realmente a gente vê que é uma amplificação, não é? Agora, como foi trabalhar com a dramaturgia de Gerson Albuquerque e adaptá-la para o palco? Conta um pouco.
A gente tem nesse trabalho a oportunidade de fazer uma grande homenagem, né, a essa geração de artistas, escritores, músicos, fazedores de cultura, enfim, pensadores, grandes pensadores, né, que a gente tem aqui na cidade de Rio Branco, e expandir isso também de uma forma mais ampla para o Teatro do Sesc de Manaus, né, que a gente tem também uma influência e uma parceria, né, com artistas de lá. Danilo está presente nesse espetáculo fazendo uma voz que eu não vou contar para vocês porque é surpresa, né, mas é também uma participação para a gente muito importante, porque simboliza essa grande homenagem ao teatro, né, vamos dizer assim, as trajetórias do teatro da cidade de Rio Branco e de Manaus, e de forma mais ampla, né, a todas essas simultaneidades de espaços e tempos que tinham um diálogo muito grande, né, do que estava acontecendo aqui em Rio Branco e em outros lugares, né. Então, Gerson abriu as portas para a gente também, assim, de mergulhar nesse universo, né. A gente teve a oportunidade de assistir filme junto lá na universidade, né, e conversar sobre toda a estética, né, assim, que compõe o espetáculo. Foram conversas muito boas que a gente teve com o Nilda Dantas, com o Lenine Alencar, que são participações especiais, né, que a gente tem em cena na peça, né, mas que estiveram com a gente compondo a pesquisa, né, o argumento, assim, da peça. Então foi uma vivência muito bacana, a partir de conversas de bar, de histórias de família, né, de memórias de tias e avós, né. Então a gente fez entrevistas, a gente percorreu lugares da cidade que ele traz na narrativa, né. Então foi uma oportunidade também de descoberta, né, de muitas histórias que a gente mesmo não conhecia, apesar de tão íntimas, né, e tão próximas. A gente foi tecendo essas histórias junto, né, com fotografias das nossas famílias, né, pensando paralelos. Então, a gente tem que agradecer, né, a muitas pessoas que tiveram com a gente para que a gente conseguisse agora entregar uma peça que, às vezes, a gente tem esse feedback, assim, né, que as tias, as avós, elas poderiam ter as referências da peça muito mais do que as pessoas da nossa geração, né, que estão no trabalho com a gente. Então, isso é muito mágico, né, porque faz com que as coisas voltem a acontecer, né, essa reflexão sobre a memória e o esquecimento. Ela não está muito distante da gente, ela está muito próxima, né? Faz o que a gente é. Então, conhecer Rio Branco e pensar esses significados foi uma delícia, né? Assim, é esse sabor que a gente quer compartilhar com um cheiro de buritizal, com água da chuva, com o suor da ladeira, né? Esse cotidiano, assim, de vida e de sonho que é tão próximo, né, tão familiar, e às vezes a gente distancia, muitas vezes por direcionamento, né, do nosso olhar. Então, foi uma oportunidade impressionante, assim, e eu espero que a gente continue com esse trabalho conjunto, né, assim, com a universidade, que é um espaço para a gente muito inspirador. Uma das nossas referências para a construção desse trabalho é a Rádio Filha da Muda, né, que foi uma rádio livre da Universidade Federal do Acre. Então, todo esse movimento das rádios comunitárias é uma referência importante para a gente também, aqui e de outros lugares, né, que nos leva a conversar com essa geração, né.
E é resgatar mesmo essas memórias. Joana, agora faz aquele convite para finalizar a nossa entrevista. Fala o dia, o horário e onde vai ser realizado aí as apresentações.
Então, vamos lá. Quero convidar vocês para estarem com a gente no Sesc Centro, um espaço muito importante para o Teatro de Rio Branco, que a gente tem que estar lá ocupando, que a gente tem que estar presente, né, quero convocar aí a cidade de Rio Branco para lembrar das suas histórias. Então, esse é um projeto que foi aprovado no edital da Lei Paulo Gustavo, Arte e Patrimônio, da Fundação Cultural Elias Mansur, do Governo do Estado. A gente vai fazer duas apresentações no dia 3 de abril, que são voltadas para estudantes de escolas públicas do Estado. Então, a gente vai apresentar para os alunos do Colégio Dom Bosco e a gente vai apresentar para os alunos do SEJA, né, do Centro de Educação de Jovens e Adultos. Então, essas apresentações elas são voltadas para essas turmas. E aí, no dia 4 e dia 5 de abril, às 19 horas, a gente vai fazer as apresentações abertas e gratuitas com classificação de 14 anos. Então, a gente espera vocês lá no Sesc Centro, 4 e 5 de abril, às 19 horas, para a peça teatral Memórias de Rádio. E aí, vocês estão especialmente convidados, viu? Olha, porque a gente quer a galera da rádio lá para conversar com a gente, para a gente trocar figurinhas, para a gente pensar também em novas ondas aí que a gente pode sintonizar a partir dessa experiência.
Perfeito, Joana, muito obrigada por esse momento, por essa entrevista, contando um pouquinho aí dessa peça teatral e tudo que tem por detrás dela. Muito obrigada, Joana.
A gente que agradece. Sintonizados com vocês aqui no CBN.
Tchau, tchau.